vamos. Saulo era dos que tinham aprovado a morte de Estevão. Nesse dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos os crentes, menos os apóstolos, se espalharam pelas povoações da Judeia e de Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos enterraram Estevão e choraram muito por ele. Saulo, porém, queria acabar com a igreja. Entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e metia-os na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados pregavam o evangelho por toda a parte. Filipe foi à capital de Samaria e começou a falar ao povo acerca do Messias. As multidões prestavam muita atenção ao que Filipe dizia e observavam os sinais que ele fazia, pois muitas pessoas que tinham espíritos maus ficaram curadas e os espíritos maus saíam delas soltando grandes gritos. Também muitos coxos e paralíticos foram curados. Deste modo, houve grande alegria naquela cidade. Porém, vivia lá um homem chamado Simão, que noutro tempo tinha praticado artes mágicas e causava admiração aos samaritanos, fazendo-se passar por uma pessoa extraordinária. Todos os habitantes da cidade o escutavam com muita atenção, do mais pequeno ao maior, e diziam: "Este homem é o poder de Deus, a que chamam grande poder." Prestavam-lhe muita atenção, porque durante muito tempo ele causou-lhes admiração com as suas artes mágicas. Mas quando Filipe lhes pregou a boa nova acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo, eles creram, e tanto homens como mulheres receberam o batismo. Até o próprio Simão se tornou crente e recebeu o batismo, passando a andar com Filipe, e ao ver sinais milagrosos e as grandes maravilhas que se faziam, ficava muito admirado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandaram para lá Pedro e João. Quando estes chegaram, oraram pelos crentes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e assim receberam o Espírito Santo. Ao ver que as pessoas recebiam o Espírito Santo, quando os apóstolos punham as mãos sobre eles, Simão ofereceu-lhes dinheiro. "Deem-me também a mim esse poder para que, quando eu impuser as mãos sobre alguém, essa pessoa receba o Espírito Santo." Pedro respondeu-lhes: "Vai-te com o teu dinheiro para a perdição. Julgas que podes comprar com dinheiro os dons de Deus? Tu não tens direito a participar no nosso trabalho, porque o teu coração não é reto para com Deus. Arrepende-te do mal que fizeste e pede a Deus que te perdoe esses maus propósitos, pois vejo que estás cheio de amargura e preso à tua maldade." Simão respondeu-lhes: "Peçam vocês por mim ao Senhor para que nada do que disseram me aconteça." Pedro e João voltaram para Jerusalém depois de terem testemunhado e pregado a palavra do Senhor. E em muitas povoações de Samaria, por onde passavam, anunciavam o Evangelho. Amém.
Amém. Amém. Amém. Senhor, que nesta manhã esta palavra possa falar à vida de cada um de acordo com aquilo que Tu já tens para nós, Senhor. Obrigado, Deus, pelo testemunho dos nossos irmãos que viveram neste tempo da história e começaram a fazer alguma coisa, Senhor, que dura até aos dias de hoje, sendo o Cristo que tanta gente precisou naqueles lugares e que fez com que o testemunho forte de quem Tu és não fosse contido de maneira nenhuma. E agradecemos-Te muito pelo acesso que temos também a esta palavra, pela oportunidade que temos a estes momentos onde podemos observá-la juntos e receber dela, Senhor, instrução, alimento que sustenta a nossa vida também. Graças pela palavra e graças também pelo Teu Espírito Santo que nos revela coisas, Senhor, que por nós mesmos não éramos capazes de entender também. Então que seja acima de tudo aquilo que será dito, que seja obra e graça do Teu Espírito Santo, nesta manhã, a falar aos nossos corações e às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Igreja. Bom dia. Vamos voltar, como dizia o nosso irmão Quintino, vamos voltar ao livro dos Atos, depois da pausa letiva da Páscoa. E é tão interessante perceber o que é que Deus está a fazer aqui com os nossos irmãos num momento tão duro para eles, num momento muito difícil. E como líamos no início, mas também já há 3 semanas atrás, falávamos sobre esta passagem e já tínhamos introduzido aqui o grande vilão Saulo quando falámos sobre isto. Vemos que a Igreja, quando começou, e se é a primeira vez que estás aqui, se nunca ouviste falar sobre aquilo que nós temos falado sobre o livro dos Atos, nós estamos a falar de um período da história em que a Igreja tinha acabado de ser fundada naqueles moldes após Cristo ter morrido e ressuscitado na cruz. E o Evangelho estava a começar a ser espalhado. E este momento, no livro dos Atos, que nós vamos ler especificamente hoje, é o momento em que o Evangelho sai do lugar onde ele é pregado pela primeira vez e anunciado e começa a extrapolar os limites e as fronteiras do lugar onde ele tem o seu berço, a sua origem, enquanto Igreja que o anunciou. Então, eles vão começar um movimento de diáspora, mas é um movimento de diáspora de um grupo de pessoas que se vê forçado a sair do lugar onde estavam por causa de uma perseguição muito grande que estava a acontecer em Jerusalém por causa daquilo que eles pregaram. E à luz do texto que nós vamos ler hoje, uma das coisas que me interpelou, porque nós ouvimos falar agora mesmo de um tal Simão, que era um mago, um mágico, alguém que ludibriava as pessoas a crer que ele tinha poderes incríveis. E não sabemos que poderes eram, e se calhar até podiam ser mesmo poderes incríveis, e fazia coisas espantosas. E o que é certo é que, por meio dessas coisas, e nós percebemos também na leitura que o coração dele não era reto, não é que ele era bem aceite, não é que ele era admirado por causa dessas coisas que ele fazia, mas já os discípulos e Jesus, por causa de pregarem a verdade, foram perseguidos. Há muita resistência à verdade. Há muito atrito quando tentamos falar a verdade. E a verdade do Evangelho provoca atrito até a mim, quando eu a leio. Eu entro em conflito comigo mesmo quando encontro uma verdade na palavra, que é a verdade, que me desafia. Mas é fruto do amor de Deus querer que eu cresça, querer que eu seja transformado à imagem de Jesus por causa da exposição à palavra. Mas os homens, que os judeus e principalmente aqueles religiosos mais defensores de tudo aquilo que eles tinham construído, que tinha de alguma maneira manipulado também a verdade para garantir os seus próprios interesses, quando a verdade é apresentada, vai pôr tudo isso em causa. E então eles, a lei, a autoridade, os religiosos, os juízes, vão perseguir estes homens com a verdade. Mas, no entanto, aceitavam Simão. E as nossas cidades estão cheias de coisas que até são celebradas, como diversidade e inclusão, coisas estranhas, místicas, espirituais até, diferentes religiões e tudo, e é tudo bem aceito. Mas ponham a verdade aí no meio e ela é perseguida. É uma das coisas assim que o texto de hoje me interpelou. Mas naquele momento, e como nós começámos a ler, a Igreja era perseguida, e vemos que, em especial, havia aqui um personagem, o tal Saulo, que hoje não nos vamos deter muito dele, porque no capítulo 9 nós vamos introduzir o Saulo transformado, e é uma passagem muito bonita e muito forte também. Mas esta passagem está imediatamente a seguir àquilo que foi também o primeiro momento em que alguém, registado, em que alguém dá a vida por causa da verdade. E se não fosse verdade, para estes homens, nós às vezes pensamos, eles eram perseguidos porque eles eram cristãos, porque eles iam à igreja. Não, eles eram perseguidos por causa da verdade. E aquilo era, só podia ser verdade, porque nenhum homem, principalmente um judeu, porque para nós hoje a religião não está tão misturada com a sociedade como estava para eles. Ser um judeu significava que toda a tua vida, desde que tu nasceste até este dia, toda a tua vida era envolvida em tudo aquilo que era fé, sociedade, família, era tudo uma só coisa. Então, trocar isto por algo, a ponto de dar a vida por esse algo, tinha que ser verdade. Tu não fazes um movimento destes se não for verdade. Então eles estavam convictos da verdade. E é por isso que eles se moveram e estavam dispostos a dar até a própria vida. Vocês já viram o que é? Porque a palavra, quando diz aqui que Saulo queria acabar com a igreja ou assolava a igreja, a palavra no original é lumaino, que significa que a perseguição era cruel, sádica e violenta. É a tradução que existe. É uma perseguição sádica, cruel, violenta. Quem é que punha a família em risco de uma perseguição deste género se não fosse por alguma coisa que era verdade? Então, eles defendiam a verdade ao ponto de verem a família a ser arrastada das próprias casas, a ser lançadas na prisão de forma sádica, cruel e violenta. Este homem entrava pelas casas e arrastava as mulheres e os homens. Portanto, ninguém era poupado. Mas por causa desta agitação em Jerusalém, os homens começam, a igreja começa-se a expandir então. E é aí que vai dizer que, por causa da grande perseguição, logo lá no primeiro capítulo, a igreja em Jerusalém fez com que os crentes se espalhassem por todas as povoações da Judeia e da Samaria. E hoje vamos tocar em especial neste ponto da igreja ter ido até Samaria e o que isso significava também. Eu creio que nós na semana passada, há 3 semanas, falámos muito de Estevão e hoje vamos falar de Filipe. Estes dois homens faziam parte daquele grupo de 7 homens, para quem se lembra do que nós falámos, de 7 homens que tinham sido escolhidos pelos apóstolos para cuidarem de algumas questões que estavam a ocupar os apóstolos, nomeadamente a distribuição dos cuidados que eram precisos a quem mais precisava. Dá o exemplo das viúvas na Bíblia, lá em Atos, nos capítulos anteriores. E eles, dentro destes 7 homens, eles faziam muito mais do que simplesmente distribuir os alimentos ou as necessidades que as viúvas tinham. Eles não eram só agentes de causas sociais. Eles eram pregadores do Evangelho. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles revelavam Cristo. Portanto, e nós, na Igreja, quando fazemos a obra social, esse também é o nosso objetivo. Nós queremos fazer o bem às pessoas, mas temos um bem maior para fazer às pessoas. Nós queremos apresentar Cristo às pessoas. E Estevão fez isso até à morte. Foi morto. Filipe também estava a dar a vida. Apesar de não ter sido morto, ele estava também a entregar a vida. E nós vamos ver isso. Filipe era um desses 7 homens também. E era um homem cheio do Espírito Santo. E fez coisas incríveis lá em Samaria. Mas só o facto de Filipe ir até Samaria tem tanto que se lhe diga. E este texto, são 25 versículos, o pastor João vai estar a pregar às 11, eu não sei o que é que ele vai estar a pregar, e acho que ele também não sabe, a menos que o Senhor lhe tenha revelado o que eu irei pregar. Mas, João, há aqui muita coisa para onde pegar. Daria para falar de muita coisa. E eu vou focar num ponto e não sei, ouçam a das 11, porque isto é assim. Vai ser bem dinâmico. Mas aquilo que me chamou muita atenção tem a ver especificamente com esta ida até este lugar. Porque só o facto de um judeu se dispor a ir até Samaria, isto tem muito que se lhe diga. Então, Atos 8:4 diz que aqueles que tinham espalhados pregavam o Evangelho por toda a parte. Filipe no versículo 5, foi à capital da Samaria e começou a falar ao povo acerca do Messias. As multidões prestavam muita atenção ao que Filipe dizia e observavam os sinais que ele fazia. Pois muitas pessoas tinham espíritos maus, ficaram curadas, e os espíritos maus saíam delas soltando grandes gritos, e também muitos coxos e paralíticos foram curados. E deste modo houve grande alegria naquela cidade. A igreja esteve disposta a passar por momentos de grande dor, de sofrimento, de muita pressão, de perseguição e de cadeia, tendo em conta, e isto é muito semelhante a Jesus, a alegria que estava proposta. E isto é um tipo de alegria que nada mais pode dar, que é fazermos a vontade do Senhor, independentemente das circunstâncias. E eles suportaram a dor, e isto é muito semelhante a Cristo, porque o Espírito que havia neles era o Espírito do Cristo. Eles estavam revestidos do Espírito Santo. Como não fazer estas coisas? Eles estavam cheios do Espírito Santo e havia irmãos que ainda não tinham recebido a Boa Nova. Então eles foram por todo lugar entregar a Boa Nova, espalhar a Boa Nova. O que isto nos diz é que aquilo que Jesus, mesmo antes da ascensão de Jesus, mesmo antes dele subir aos céus e desaparecer à vista deles, tinha-lhes dito, estava a começar a acontecer. Porque Jesus tinha-lhe dito que eles iriam ser testemunhas ali naquele lugar em Jerusalém. E também o fariam depois noutros lugares, em Samaria, toda a Judeia e até aos confins da terra. Então, aquele primeiro anel de Jerusalém, o Evangelho foi pregado em Jerusalém. E agora estamos a ver a fronteira, o cumprimento das palavras de Jesus. Já estava a acontecer. E o segundo anel, porque Jesus falou especificamente de Judeia e da Samaria, e estava a acontecer neste preciso momento. Então, e o que é que isto nos diz? Em primeiro lugar, assim, uma questão que aqui também que faço é: o que é que tem que acontecer para a Igreja sair do seu lugar confortável, da sua Jerusalém, dos seus hábitos? Porque nós temos pessoas que ainda não estão, que não fazem parte da família e que deveriam fazer parte da família. Quem é que são os nossos samaritanos? Onde é que estão os nossos confins da terra? Não é? E Jesus, nós vamos ver isso também, Jesus já tinha ido a Samaria também. Jesus já tinha passado por Samaria. E vamos ler isso também hoje. Mas para irmos além dos nossos, o que é que tem que acontecer? Será que nós também precisamos de um Saulo? Será que nós também precisamos desse tipo de perseguição? É que Saulo, antes de ser Paulo, pelos vistos, já fazia parte do plano de Deus. Até para isto que está aqui a acontecer. Talvez se o diabo soubesse que enviar um Saulo e a perseguição à igreja fizesse com que ela se espalhasse ainda mais, se calhar tinha feito assim uma coisa diferente, mais pela calada. Se calhar ficava mais pela via da igreja ser muito bem aceite, pela via da paz, pela via do conforto, pela via... Toda a gente diz bem de nós. Não acham estranho? Se toda a gente dissesse bem da igreja, se toda a gente estivesse ok com a verdade que nós anunciámos, se não causasse nenhum atrito, se não causasse nenhuma dificuldade, isso não seria estranho? É porque a mim, que sou crente, que me digo crente, discípulo de Jesus, com o Espírito Santo, a verdade causa dificuldade na minha vida. Portanto, a verdade não simplesmente não é entregue e é recebida assim de braços abertos. A verdade custa. A verdade dói. Mas é para transformar, é para renovar, é para restaurar, é para fazer a obra de Deus na vida daqueles que escutam a Boa Nova. E Filipe estava disposto a entregar a Boa Nova e já sabia que ia agitar quem eu escutasse. A verdade agita-me a mim, portanto é óbvio que vai agitar quem não crê, quem não lê, quem não está disposto. É óbvio. Então, às vezes, se está tudo muito confortável, é porque se calhar não estamos a dedicar tanto tempo a anunciar a verdade quanto deveríamos. Porque a verdade provoca esse tipo de agitação. Então, o que é que define uma boa igreja? É uma igreja que não é perseguida. Essa igreja é boa. É uma igreja que é muito bem aceita. Essa igreja é boa. Nós damos graças a Deus quando essas coisas acontecem, mas não é isso que define uma boa igreja. Não é só isso que define uma boa igreja. E nós queremos cair na graça dos governantes e das pessoas à nossa volta e dos nossos vizinhos. Nós queremos cair na graça deles, mas não podemos nos ausentar de pregar e de anunciar toda a verdade. A verdade tem que ser entregue. E é difícil. É difícil às vezes estar em conversas com os nossos vizinhos e eu saber que tenho uma missão. Eu sou simpático para os meus vizinhos, mas sempre que tenho oportunidade, eu não a quero perder também. Não sou o vizinho chato que estou sempre ali a martelar. Não, é? Não, mas de alguma maneira eu faço questão de... Tivemos lá um vizinho no prédio que foi hospitalizado e teve um mês hospitalizado porque teve um infarto. E eu fiz questão de dizer à vizinha, várias vezes ir à porta perguntar, tocar a campainha só para perguntar como é que estava o vizinho e dizer que eu e a minha família estamos a orar por ele. No mínimo. Não é? E quando o vizinho chegou, fizemos questão de ir lá à casa. Percebem? Este tipo de coisas. A mesma coisa que os nossos vizinhos aqui. Os vizinhos aqui ao redor da casa. Dar bom testemunho de que somos bons cidadãos, mas anunciar a palavra. Porque não devíamos de ausentar uma coisa da outra. Então, ir a Samaria é um movimento que nos remete para Jesus. Tal como Estevão nos remeteu para Jesus na sua morte, Filipe vai nos remeter a Jesus pela sua decisão de ir até Samaria. Para um judeu, existiam três tipos de povo. Existia o seu próprio povo, e era o povo exclusivo de Deus para eles. Depois existia os outros fora do seu povo, que eram quem? Os gentios e os pagãos, que eram aqueles que não faziam parte do seu povo, mas depois existiam os samaritanos. E os samaritanos não eram uma coisa nem outra para eles. Eram piores. Eram os hereges. Porque os samaritanos eram aqueles que eram uma mistura, de alguma maneira, daquilo porque eles acreditavam no mesmo Deus. Os samaritanos criam no mesmo Deus que os judeus. Só que havia uma dificuldade muito grande. É porque este povo de Samaria havia sido há muitos anos atrás, há cerca de 1000 anos atrás, antes deste momento, eles tinham sido começado a ser conquistados pelos assírios. E os assírios, em especial no ano 722, antes deste momento, 722 anos atrás, o que aconteceu é que eles conseguiram realmente conquistar a cidade de Samaria. E o que eles fizeram é que eles tinham muitos povos, ali à volta aqui, já lhes pertenciam os assírios, e começaram a trazer famílias desses povos para dentro da Samaria, para terem controle sobre aquela cidade. É uma cidade estratégica também, como Jerusalém. E então, o que eles fizeram é que aquilo criou uma amálgama de culturas e de religiões, e havia muitos costumes que foram trazidos para Samaria. O que é que acontece? E porquê é que os judeus têm esta rivalidade tão grande com Samaria? É que, quando os samaritanos finalmente conseguiram a sua independência novamente e recuperar as terras aos assírios, eles podiam ter restaurado a sua identidade enquanto povo de Deus. Só que o que é que acontece? Eles mantiveram todo o credo em Deus e tudo aquilo que os judeus acreditavam, mas manteram também, preservaram também os templos pagãos e aquelas coisas todas. Então, para eles, isto estava tudo misturado. Era uma amálgama de coisas. Aliás, a própria Bíblia fala sobre como é que este povo ficou a ser conhecido como o povo rival dos judeus, os samaritanos. Está lá em 2 de Reis, no capítulo 17. Aliás, todo o capítulo 17 tem esse título. Qualquer coisa como o nascimento dos samaritanos ou a origem dos samaritanos. Mas deixem-me ler aqui dois versículos. Diz, adoravam, no versículo 32 diz assim, adoravam também o Senhor, mas nomearam sacerdotes dentre eles para que prestassem serviço nos santuários pagãos. Desse modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume de cada nação de onde tinham vindo. Então, havia esta mistura. E os judeus não podiam... Eles eram piores do que os gentios e pagãos. A rivalidade era muito grande. Aliás, a rivalidade foi tão grande entre os dois povos que Jerusalém tinha o templo onde quem adorava o verdadeiro Deus deveria de adorar. O que é que os samaritanos fizeram? Eles tinham lá um monte que ainda hoje existe, que é o Monte Gerizim, e que é que eles construíram no monte? Um templo, para rivalizar com o templo que estava em Jerusalém. E é por isso que quando nós lemos, lá em João, no capítulo 4, a história da mulher samaritana, quando ela pergunta a Jesus, Jesus, em que lugar, afinal, é que nós devemos de adorar? Porque havia esta rivalidade. E haviam dois templos. Este templo, o templo que estava lá no Monte Gerazim, foi destruído cerca de 120 e tal anos antes de Cristo. Também com uma conquista de inimigos que vieram de fora e o templo foi destruído. Mas estava lá. E ela pergunta a Jesus, Jesus, os nossos antepassados dizem que é neste monte. Mas vocês dizem que é no vosso. Afinal, quem é que tem razão? A mulher samaritana tinha esta dúvida. Não sei se vocês se lembram esse encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço. Também é um episódio riquíssimo. Em primeiro lugar, porque da mesma maneira que nós vemos a ousadia de Filipe ir ter com os seus rivais, Jesus, que a caminho da Galileia, nós temos Jerusalém aqui em baixo, depois temos Samaria aqui no meio e depois temos a Galileia aqui em cima. E sabem o que é que os judeus faziam para ir de Jerusalém à Galileia? Eles podiam simplesmente fazer uma rota simples, quer dizer, vou para norte, pego na A1, não é? Pego na estrada e vou ter lá acima. Não, mas eles iam. Era como, por exemplo, olha, eu para ir para o Porto, vou dar uma volta à Serra da Estrela e atrás dos montes e depois é que e dou esta volta toda porque eu não vou passar por Coimbra. E eu não estou a dizer que os irmãos de Coimbra são os samaritanos, ok? Mas era, os judeus faziam isso. Faziam isso. Aliás, nós lemos agora mesmo, em Atos, no capítulo 8, que o que acontece é que eles foram espalhados por toda a Judeia e Samaria, porque certamente, a Bíblia não dá este detalhe, esta é só uma observação que eu estou a fazer, certamente houve ali uma discussão e alguns deles disseram, pá, Samaria vai tu. E Filipe, semelhantemente a Cristo, com o Espírito do Cristo, diz, não, eu vou para Samaria. Porque em Samaria também tem, a Boa Nova também é para os samaritanos. Cristo também ama essa gente. Não é? A quem é que nós não pregamos o Evangelho? Quem é que não é alvo do amor de Jesus e da verdade do Senhor por intermédio da nossa vida? Quem é que não merece? É porque, em primeiro lugar, eu teria que dizer que eu não era digno e merecedor desse amor. Eu tenho que pregar o amor de Cristo. E os samaritanos precisavam do amor de Cristo. Então Filipe vai fazer esse movimento semelhante a Jesus. Então, se para os judeus haviam três tipos de povo, para nós, igreja, só existem dois. Existem aqueles que já fazem parte da família e existem aqueles que nós queremos que sejam família. E nós vamos atrás deles para eles fazerem parte da família. Nós vamos amar esses que ainda não estão a desfrutar de ser uma família com Deus, para serem família connosco. Quem? Quais? Onde? Todos. Nós anunciamos o Evangelho a todos. Nem todos vão salvar. Nós não somos nós que vamos, em última análise, determinar isso. Portanto, a salvação da vida de toda a gente depende inteiramente daquilo que Cristo fez na cruz. Mas como é que eles vão ser salvos se não houver quem pregue, quem anuncie, quem tenha o espírito de Filipe, que era como o de Cristo, que era o de Cristo, para poder ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura? Então, não é coerente ser um cristão, não é coerente eu ser um cristão cheio do Espírito Santo sem ter esta inclinação para quem ainda não conhece Jesus. Não faz sentido nenhum ser cheio do Espírito e não ter uma inclinação para quem não faz parte da igreja. Porque nós queremos que essas pessoas façam parte da igreja. E essa inclinação do Espírito vai levar-nos até ao diferente e até ao desafiador, até quem precisa e até àqueles que acham que não precisam. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Inclusive é até àqueles que nós podemos considerar o inimigo ou o rival, como neste caso, Samaria. E Jesus, como nós temos visto, ele já tinha deixado uma semente lá em Samaria. Certo? Com este encontro que ele faz questão de... Ele vai para a Galileia, mas ele faz questão de passar por Samaria. Aliás, é tão bonito É tão bonito, porque João vai-nos fazer esta descrição de Samaria. E já vamos lá a João, porque João tem assim uma relação muito especial com Samaria. E ele é um dos que depois está... A Bíblia vai-nos dizer, e nós lemos, que Pedro e João depois vão ter com Filipe. Mas João já tinha uma história com Samaria, já vamos lá. Mas o que é que acontece? É que o que nós estamos aqui a ver é que, apesar de todas aquelas diferenças que havia culturais, estas diferenças religiosas, e inclusive barreiras muito complicadas, porque Jesus vai a Samaria e ele, sendo um judeu, ele vai falar com uma mulher. Mas Jesus vai lá para largar uma semente muito importante. E no meio de todas estas dificuldades, Jesus... O versículo lá em João começa a dizer que Jesus disse que era-lhe necessário ir até Samaria. Nós entendemos a necessidade de que quem não tem Jesus tem de que nós nos aproximemos para lhes revelar o amor de Deus. Nós sentimos isso como uma necessidade ou é uma opção? É porque Jesus considerou necessário ir até Samaria. Para Jesus era necessário ir até lá. E vejam o que é que... Vou ler só o fim do encontro, porque termina com os samaritanos a usar uma expressão tão forte. E é a única vez que na Bíblia aparece esta expressão. E nem foi pela parte de um judeu que se converteu. Foi pela parte dos samaritanos. Diz assim, muitos samaritanos, depois desse encontro com a mulher lá samaritana no poço, Jesus acaba por ter esta conversa com ela e ela volta para Samaria para anunciar, tive com um homem... que me disse todas as coisas que eu fiz, tudo quem eu era. E eu creio que ele é mesmo o Messias que nós também esperamos. Porque eles, no meio daquela confusão toda, havia um resquício de verdade. E os cristãos têm que resgatar, no meio de toda a confusão das cidades onde estão inseridos, têm que resgatar, porque está lá a imagem e semelhança de Deus, não está só nos cristãos, está em toda a criatura. Toda a criação tem imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos de resgatar essa imagem. De ser aqueles que salientam o que de Deus há em todos os lugares. Porque há. Às vezes está muito tapado, às vezes está muito escondido. E o pecado às vezes é mesmo lixo, sujeira em cima de tudo o que é de Deus, mas está lá. E então essa mulher chega lá e diz isso à cidade. E o que é certo é que Jesus vai até à cidade e diz assim, por isso quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou lá com eles, em Samaria, 2 dias. E muitos o aceitaram quando o ouviam falar e diziam à mulher, agora cremos, não é apenas porque tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Eles estiveram com Jesus, os samaritanos. E temos a certeza que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles usam esta expressão forte para afirmar que Jesus era o Messias que eles esperavam. Lembram-se que os judeus não aceitaram Jesus. Lá em Jerusalém, aquilo foi bem duro. Alguns acreditavam, mas aqui, em Samaria, estiveram com Jesus e esta expressão está escrita. João escreve esta expressão. Diz que os samaritanos disseram que tinham a certeza que ele era o Salvador do mundo. Mas vejam bem o que é que acontece. Um pouco mais tarde, já muito perto do momento de que ia chegar a crucificação de Jesus, ele ia ser entregue à morte, Jesus está perto de Samaria um pouco mais tarde. E Lucas vai relatar esse episódio. Lucas capítulo 9 vai dizer assim, como já estava a chegar a altura em que havia de ser levado deste mundo, Jesus tomou a decisão de ir a Jerusalém. Mandou à frente alguns mensageiros e eles foram a uma aldeia dos samaritanos para prepararem a chegada de Jesus. Ou seja, o Salvador do mundo, aqueles que eles já tinham dito que era o Salvador do mundo, ia passar outra vez por ali e então eles foram preparar tudo para que Jesus pudesse estar em Samaria. Mas, como os da aldeia desse lugar em Samaria, perceberam que ele ia para Jerusalém, ou seja, espera lá, então tu és aquele nosso amigo que vieste aqui pregar e nós aceitámos-te e tudo mais. como eles sabiam que esse seria o destino de Jesus, calculo que quando aqueles que foram à frente preparar o lugar para receber Jesus e os discípulos e tudo mais, tenham dito, olha, nós vamos a caminho de Jerusalém, Jesus está pronto, deu-lhe assim, ele não deve estar bem, porque ele já sabe o que é que vai acontecer em Jerusalém, ele quer ir para Jerusalém, mas a caminho ele vai, passar, ele vai parar aqui. Ele disse, Jesus vai para Jerusalém? Então, como eles perceberam isso, não o receberam. Os samaritanos não receberam Jesus. Então, que é aquela atitude do género? Olha, é assim, se és por eles, não és por nós. Ou és comigo ou és com eles. Isto não tem nada a ver com Cristo. Isto não tem nada a ver com Jesus. Dizer, ou és... faz uma escolha. Escolhe. Ou és pelos samaritanos ou és pelos judeus. Ou seja... Podes ser o salvador do mundo, mas és o nosso salvador. Do mundo dos que pensam como eu. Tem que ser assim. Não podes ser o salvador daqueles que nós não gostamos. E isto, este tipo de sectarização, faz com que muitas igrejas se voltem umas contra as outras e cria abismos que fazem com que a mensagem de Deus não tenha a força que deveria de ter. Porque a maneira que o mundo há de conhecer quem Deus é pela forma como os irmãos se amam. Agora, se os irmãos estão de costas voltadas, a mensagem não tem a mesma força. Era um testemunho incrível na nossa cidade se as igrejas estivessem mais unidas. Porque o Deus daquela igreja é o meu Deus. Mas não, como há diferenças no credo e nas práticas e nas interpretações e na escatologia, como há diferenças nestas questõezinhas, o que é que os irmãos fazem? Ficam de costas voltadas. Portanto, é o meu Deus, que ele é o meu Salvador. Agora, o vosso, eu acho que vocês ainda precisam de ser salvos. Eu acho que isso não está bem. E começamos a fazer assim uma diferenciação tão grande que depois nós próprios não recebemos Jesus. Porque não estamos, ou seja, nós dizemos que recebemos Jesus, mas não estamos a viver pelo Espírito do Cristo, que veio para todos. Então, vejam lá, os discípulos, Tiago e João, guardem isto, Tiago e João, ao verem aquilo, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os destruir? Ou seja, qual dos dois é o pior, não é? Os samaritanos não recebem Jesus, mas Tiago e João também têm assim uma forma de resolver a coisa, que é, mandamos vir fogo do céu e ficam ali tostadinhos. Mas Jesus voltou-se para ele e repreendeu-os, e eles foram para outra aldeia. Bem, eu tenho que me despachar. Ainda temos que celebrar a ceia hoje. Bem... Vamos continuar então. Então, Filipe tem uma atitude diferente. Semelhante a Cristo, ele foi ao encontro do povo que desprezava o seu próprio povo. E foi ao encontro do povo que o seu próprio povo desprezava. E esta atitude de Filipe, de ir a Samaria, tem tudo a ver com Cristo. E isto é das coisas que mais me impressiona no texto. O texto tem muito mais, porque a seguir, o que vai acontecer agora é que nós vamos ver que lá em Samaria, e eu vou ler isto rápido, porque não temos muito tempo realmente, vivia lá um homem chamado Simão, que noutro tempo tinha praticado artes mágicas e causava admiração aos samaritanos, e fazia-se passar por uma pessoa extraordinária. E todos os habitantes da cidade o escutavam com muita atenção, do mais pequeno ao maior, diziam, este homem é o poder de Deus, a que chamam o grande poder. E tendo em conta tudo aquilo que nós já ouvimos falar sobre Samaria, o que aconteceu nesta cidade, aquela mistura, aquela amálgama e todas essas coisas, isto não era estranho. Portanto, ele era mais um, era o mago Simão. Era quem? Era mais um que podia ser aceito. Podia ter um templo, há quem diga que até foi construída uma estátua para este homem, naquela cidade. E que até os romanos que tinham ouvido falar deste Simão, lá em Roma, até em Roma ele era conhecido. Diz a história. Então, não era de estranhar esta inconsistência que existia em Samaria com tudo o que era misterioso, místico, sobrenatural. Isto era uma mistura. Então, uma base de fé instável deixa-nos muito vulneráveis a coisas que só vêm para gerar confusão. E é por isso que o Senhor não pode ser um no meio dos outros. E é por isso que nós lemos lá em 2 de Reis que eles, como eles adoravam o Senhor e também aquelas coisas, que o Senhor não se agradava daquele comportamento. Porque o Senhor não quer ser um, ou mais um, no meio de toda a confusão que existe na nossa vida. Ele quer ser o Senhor da nossa vida, o único Deus da nossa vida. Portanto, não é o Senhor e também as outras coisas. Ele quer ser o único Senhor da nossa vida. Então, Filipe pregou a boa nova e não é que até este Simão também se junta aos crentes. Porque diz que eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, eles receberam o batismo que era normal ser aquele testemunho público. A imersão nas águas, um testemunho de que a partir de agora eles faziam parte daqueles. E Simão, este homem, foi um deles que fez isso mesmo também. E nós percebemos que em Samaria sempre houve uma sede muito grande pela forma como eles receberam Jesus na altura e pela forma como eles receberam a Boa Nova agora também por Filipe. Portanto, a sede que a mulher samaritana tinha e que Jesus disse que ela era a água que ela precisava de beber para depois nunca mais ter sede, é a sede que aqueles samaritanos tinham. Aliás, é a sede de todos aqueles que não conhecem Jesus. Só que tem que ser apresentado como essa água. E não apenas como a água de quem a bebe é que é cheio dela e que os outros não a têm. Não, nós temos que apresentar Jesus em amor. Pregar, anunciar a verdade a todos para que ele seja conhecido. É uma sede que só o verdadeiro Messias pode saciar. Então, este Simão, ele também é batizado e ele começa a seguir os apóstolos. Mas o que é que acontece? Quem é que vai a Samaria? Quem é que vai ter com Filipe? Porque isto, a notícia começou-se a espalhar. Quer dizer, então, mas o Evangelho chegou a Samaria e já há gente batizada e a assumir a fé dessa maneira. Uau, que incrível! Então, dois dos apóstolos são destacados para ir até este lugar, para confirmar tudo aquilo que já estava a acontecer. E eu gostava muito de falar sobre isto, mas o pastor João às 11 resolve tudo o que eu não vou conseguir resolver aqui hoje, às 9. Ele tem muito mais tempo do que eu. Muito mais. Então, eles chegam a este lugar e quem vai é Pedro e o discípulo que tinha pedido para vir fogo destruir a cidade de Samaria. Estão a ver? Vai Pedro e João. Que interessante. É muito interessante que agora que o homem que tinha pedido para descer fogo sobre Samaria, agora vai até Samaria e vai levar um tipo de fogo diferente. Ele vai incendiá-los de outra maneira. Porque é o homem que vai impor as mãos sobre aquelas pessoas e elas são cheias do Espírito Santo para anunciar de uma forma incendiada o Evangelho, para pregar. Porque é assim, nós podemos fazer aquilo que Simão fez, simplesmente, que é levantar a mão num culto e dizer eu aceito o Senhor, ser batizado, haver uma expressão exterior que deve de acontecer. Porque o batismo e o levantar de uma mão e orar e fazer uma oração a Jesus e declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, essas expressões exteriores devem de acontecer. Porque são testemunho para os outros também. Só que depois tem que corroborar com a nossa vida. Tem que haver uma transformação num lugar invisível, que é de onde brota depois todas as coisas que é o fruto da nossa vida, que só pode ser conhecido quando é observado e que as outras pessoas observem mais do que simplesmente os rituais, mas que possam testemunhar quem Cristo é pelas nossas ações, pela fé que se move em obras. Então estes homens precisavam de alguma coisa mais do que simplesmente aceitar o Senhor numa celebração ou num culto. Ou seja, lá aquilo, a forma como Filipe anunciou. Se calhar levantou-se assim numa pedra lá no meio da praça e começou a gritar e a anunciar o Evangelho. Como é que aconteceu? Foi a um templo que lá existia e começou a pregar? Não importa. Foi na casa da cidade em Samaria? Não sei. Mas ele anunciou o Evangelho. E houve um testemunho visível, mas agora havia uma coisa, um fogo que tinha que se incendiar para que aquelas pessoas, mais do que aceitarem, sejam também eles aqueles que anunciam. E para anunciar, nós precisamos ser revestidos do poder. Tal e qual como aconteceu em Atos 2. E eles receberam o Espírito Santo quando os apóstolos lhe impuseram as mãos, e isto, só assim uma coisa rápida, isto não significa que essa é a única maneira pela qual uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, só quando um apóstolo põe a mão. Vamos definir aqui uma regra, ok? Mas há quem creia assim. Eu não creio assim, e parece-me que não é isso que a palavra está a dizer, mas aconteceu assim. E foi João, que interessante. Foi um João depois de Cristo. Porque havia um João antes de Cristo. Um João antes do Espírito Santo. Da mesma maneira que há um Tiago antes de Deus, antes do Senhor, antes de ser cheio do Espírito Santo, e há um Tiago depois disso. E é um Tiago que tem que anunciar e tem que estar cheio desta vontade de pregar a Boa Nova. Filipe foi conhecido como um evangelista. Alguém que anunciava a Boa Nova. Já Simão foi alguém que teve uma expressão exterior, mas depois, quando foi posto à prova, tudo aquilo que ele queria era o seu próprio benefício. Ele, no coração, ele não se converteu. Por isso é que depois ele vai oferecer dinheiro aos apóstolos e vai dizer, olha, posso comprar isso, posso ter isso. Pega lá algum dinheiro e mostra-me como é que eu faço esse truque, essa magia. Que é porquê? Porque eu preciso de alimentar, não é tornar Deus conhecido. Eu quero eu ser famoso, eu ser conhecido. Eu quero que continuem a contar histórias de mim aí por Roma e por Samaria e por todos os lugares. Eu quero continuar a ser admirado. E receber, ser cheio do Espírito Santo, não é para tu seres o centro das atenções. É para Jesus ser conhecido. Por isso é que é poder para testemunhar. Não é poder para tu seres visto. É para Deus ser visto. Nós queremos anunciar o Cristo. Porque o Cristo é que salva. Se eu aponto para mim, a salvação das pessoas está logo comprometida. Eu não posso apontar para mim. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e direcionar tudo para Jesus. É a única forma. E é isso que nós precisamos de, como igreja, também anunciar. E nós queremos orar. E nós oramos. E queremos impor as mãos. E para que as pessoas sejam cheias desse mesmo Espírito que estava em Filipe, Pedro, João e agora, pela graça do Senhor, em tanta gente em Samaria. E o Evangelho continua a espalhar. Eu vou pedir aos irmãos que têm que distribuir a ceia para o fazer. Vocês perceberam que eu agora dei tudo no final. Foi assim. Foram os 7, 8 minutos em que eu dei mais palavras por minuto e conteúdo de texto resumido. Mas teve que ser. Amém. Amém. Como o Simão dizia há pouco, nós, ainda a semana passada, celebrávamos a Páscoa e nós continuamos a celebrar. Não há uma razão para deixar de celebrar. Aliás, a morte de Jesus, que é aquilo que nós vamos celebrar agora mesmo, em memória dele, estava bem presente na vida destes homens. Não foi uma coisa que... Eles não passaram apenas a lembrar a ressurreição e a alegria da ressurreição. Eles continuavam a celebrar a morte de Jesus. Tanto que eles estavam a experimentar as dores e os sofrimentos de Cristo na pele. E por isso eles eram um com Cristo, também na dor e no sofrimento. Porque eles viviam de acordo com a alegria que estava proposta. E por isso é que esta cidade foi cheia de uma alegria, por causa do Evangelho ter chegado àquele lugar. Mas o Evangelho não chegou àquele lugar sem sangue, sem morte, sem perseguição, sem cadeias. Portanto, lembrar a morte de Cristo para nós continua, ainda hoje, a ser fundamental para a Igreja. É o mandamento de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Até que eu volte. Até que eu volte a tomar este pão e este cálice convosco. Fazer isto em memória de mim. Porque vão vir momentos difíceis e a dificuldade, as dificuldades que tu vais enfrentar por seres uma testemunha fiel de Jesus, por seres um Filipe e não um Simão, essas coisas vão surgir. Mas aguarda em Deus. Aguarda em Jesus. Lembra-te do sacrifício e lembra-te do benefício desse sacrifício. Para que também a tua própria vida seja... Porque o que tu estás a dizer é isso mesmo. Eu, ao tomar estes símbolos, eu quero ser um com Cristo. Eu quero fazer parte do corpo que me une a Jesus e que faz com que eu esteja unido a Ele na sua morte, mas também na sua ressurreição. Mas a sua morte tem um significado. Quem são os nossos samaritanos? Quem são os nossos gentios e pagãos? Ou quem são os nossos simãos dentro do povo que precisam de ser convocados, porque o que Pedro vai dizer a Simão vai-lhe dar a oportunidade, ele vai dizer: arrepende-te, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. E pode ser que o Senhor te poupe. Quem são os nossos que têm os sinais exteriores, mas não vivem uma vida de acordo com o Espírito? Nós juntamos-nos a Deus para podermos ser aqueles que o anunciam, que o revelam, para que haja a verdade transformadora na vida de muitos, para que o seu reino continue a crescer e para que a sua vontade possa ser feita. Amém? Vamos fazer isto discernindo o corpo. Perceber que nesta mesa de Jesus há lugares vazios. E não são cadeiras na igreja. É a nossa mesa. É na mesa de Jesus. E perceber que aqueles que já estão sentados à mesa têm que sair. Têm que ir trazer os convidados para o lugar da refeição de Jesus. Para que eles também aceitem o mesmo. Unirem-se ao corpo para anunciarem a palavra. Amém? Vamos tomar juntos os símbolos, tendo em conta o que nós estamos a anunciar. Ainda não está toda a gente, está quase. Nós aguardamos para fazermos isto em simultâneo. Amém. 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 Tomamos então juntos o pão. Tomamos também o cálice. E pedimos ao Senhor que nos ajude a lembrar da sua morte, para também nós mesmos suportarmos as dores, as dificuldades, as barreiras, tudo aquilo que for necessário. Mas que nada dessas coisas signifique que nós abandonemos o mandamento de Jesus de irmos e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Senhor, aquilo que nós mais desejamos é ver a Tua salvação acontecer na vida de muitos, Senhor. Senhor, que não haja ninguém fora do alcance do Teu amor. E que toda a gente desta cidade possa ter perto um filho, um discípulo de Jesus, que revela o amor do Pai. Que não hajam cantos que a gente contorne, passe ao lado, olhe de lado. Senhor, permite-nos, como Filipe, ir às Samarias, aos lugares mais difíceis, Senhor. Espalha-nos pela cidade. Que este encontro seja para nos encorajar a sermos espalhados, entregues, a darmos a nossa vida à semelhança daquilo que Tu também fizeste por nós, Senhor. Envia-nos, eis-nos aqui, Senhor. Capacita-nos também, porque sem o Teu Espírito Santo não há em nós o poder e a capacidade para fazer e anunciar de acordo com aquilo que Tu queres que seja pregado e anunciado, que é a verdade e o Espírito. E derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Derrama esse fogo sobre nós, Deus. Fogo que consome o que não importa, mas que aviva em nós aquilo que sem Ti não era possível termos. Não é poder nosso, é a Tua vida em nós, Senhor. Faz a Tua vontade. Em nome de Jesus, envia-nos agora mesmo, Senhor. Envia-nos, Senhor. Amém. 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 Irmãos, que nesta semana cada um de nós possa perceber as oportunidades que o Senhor nos vai dar para nós sermos aqueles que anunciam o Cristo, que anunciam a verdade e a vida que está somente em Jesus. Amém? Recebam o Espírito Santo. Se não for assim, com a imposição de uma mão, peçam a Deus, porque a Bíblia diz que se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele é Pai bom, mais do que um Pai bom, e não o nega, e dá. Amém? Faça isso na vossa vida, na nossa vida, em favor de muitos, em nome de Jesus. Amém.